atraído pelo amor. Mateus capítulo 9, versículo 9. Abra aí e acompanhe comigo. Ou acesse aí, né? A sua Bíblia. Mateus 9, versículo 9. Apenas. Que diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Amém. Bom, o texto que nós acabamos de ler, ele está conexo com uma sentença de transição, com o episódio anterior, porque começa dizendo: partindo Jesus dali. Partindo da onde? Partindo da onde? De Cafarnaum, onde ele se deparou no episódio anterior, partindo Jesus dali, né, ele tinha se deparado com a lealdade e unidade de uma amizade entre cinco pessoas, um na maca, quatro carregando. E Marcos 2 traz maiores detalhes desse texto, porque como esse texto ele aparece aí nos livros sinóticos, muitas vezes de um livro para outro aparece um detalhe a mais. Então esse texto anterior em Marcos, capítulo 2, ele traz uns detalhes a mais sobre esse acontecimento. E nesse episódio anterior, Jesus Cristo, ele perdoa pecados, ele dá uma averiguada nos pensamentos, no coração das pessoas que ali se encontravam, e então ele cura. E é assim que nós chegamos nesse episódio, nesse texto, nesse versículo de Mateus 9, que lemos. E partindo Jesus dali, partindo de onde? Desse episódio que eu acabo de descrever para vocês. Provavelmente o local que isso se dá, esse local está nos subúrbios de Cafarnaum. Mateus estava sentado na coletoria, na cabine da alfândega de cobranças e taxas, que se encontravam ali na ligação entre dois territórios. Mateus era um publicano. Publicano, eles eram amados demais pelos judeus. Brincadeira, não era nada amado. Publicano era um cobrador de impostos. E se nem a gente gosta muito de enfiar a mão no bolso para pagar impostos, imagina antigamente dentro desse contexto. Por quê? Porque os publicanos, naquele período, eles colaboravam com a opressão do Império Romano sobre eles. E mais, eles cobravam além da conta, porque eles também queriam garantir o pezinho de meia deles. Então, eles cobravam a mais. E por isso, um publicano era odiado por um judeu. Ele era odiado. Eles eram vistos como traidores, como impuros, enfim, como pecadores. Contudo, meus amados, é para esse publicano que Jesus lhe dirige a palavra. É muito interessante esse texto que nós lemos, esse versículo 9. Por que que é interessante? Porque é curto, é simples, é direto. O Cristo, a voz, ele disse apenas: segue-me. E isso foi suficiente. Sem qualquer advertência, ele não fez nenhuma advertência. Sem qualquer explicação ou tentativa de convencimento, venha por aqui, eu mostro o caminho. Essas palavras, elas não precisam de voz. Um segue-me, ele pode ser dito com a mão. Nós chamamos a pessoa para vir na nossa direção. Com os olhos, até os olhos podem convidar a fazer um caminho como esse. Até mesmo o silêncio pode fazer um convite do chamado. Mas nós sempre respondemos com os pés. Levantamos e começamos a seguir. Ou rejeitamos a obedecer esse convite. É muito interessante que nós queremos saber quem nos chama para depois começar a seguir esse alguém. E isso é muito compreensível. a não ser por um detalhe, um detalhe. A verdade é que só depois de começarmos a seguir alguém é que nós vamos descobrir quem é esse alguém de fato. Só depois que nós caminhamos com esse alguém que nós saberemos de fato quem é esse alguém. É na caminhada que nós conhecemos. Não se entende uma pessoa por completo para depois amá-la. Nós amamos primeiro e a partir do amor nasce a compreensão. E essa é a grande verdade. É o amor que motiva toda essa cena na coletoria. Jesus, ele disse para Mateus, segui-lo, não apenas por causa de Jesus, por causa dele, mas também, acima de tudo, por amor a Mateus. Às vezes, podemos pensar equivocadamente, e muitas pessoas aí fora pensam desse jeito, que o convite para seguir Jesus é um convite à tristeza. Ah, agora virou crente, não pode fazer mais nada. É um convite à tristeza. É um convite à privação da liberdade. E pela palavra que nós lemos, que nós ouvimos, que nós vivenciamos, nós descobrimos que, pelo contrário, a partir do momento que nós seguimos a Cristo, se abre para nós a verdadeira liberdade, porque nós não somos mais escravos do pecado, e nós temos Deus, o Eterno, que nos livra de toda e qualquer condenação e nos insere na verdadeira vida. Então, o convite para seguir a Cristo, ao invés de ser uma privação da liberdade, não! Se você olha assim, você não entendeu. É um convite para a verdadeira liberdade. Você não é escravo mais do pecado. Você é livre em Cristo Jesus. O convite a segui-lo é por amor a nós. O convite a segui-lo é por amor a você. Olha o que diz Colossenses 1, versículo 13 e 14. Acompanhem comigo. Colossenses 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Meus amados, é por amor a você. Você foi transportado para um lugar de amor, que é a presença do Deus Trino. Mas é fé, a palavra que descreve a direção em que os nossos pés se movem a partir do momento que nós descobrimos que somos amados. É fé. Pois saber que é amado e não seguir a ele é vazio, é mentira. Eu não acredito nisso. Mas se seguimos, é também porque fomos atraídos pelo amor dele. Ser chamado por Deus é um ato de amor. E não tem como propósito sugar tudo que você pode dar. Não é isso, meu amado. Não tem o propósito de te explorar. Não é isso. Se você olha nessa dimensão, você não entendeu nada. Você precisa ainda ter um encontro com Ele. Mas, à medida em que você vai conhecendo aquele que te convidou para segui-lo, você encontra nele e no serviço realização. Realização. Já que foi isso que ele fez enquanto ele esteve aqui como homem em nosso meio. Mateus 20, versículo 28, diz assim: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Meus amados, quando nós tomamos a nossa posição como discípulos e servos de Deus, nós descobrimos que no final das contas, faz melhor para nós que servimos do que para aquele que recebe. E se você é um servo desse amor, se você serve a Deus, se você é empenhado, engajado em algum ministério, você sabe do que eu estou falando. Faz melhor para nós do que para aquele que recebe. Porque nós encontramos no serviço satisfação, realização. Nós encontramos no serviço o próprio Deus. Porque Ele serviu enquanto Ele esteve aqui. E nele, em Cristo, é que nós encontramos a nossa identidade. Então, se é nele que encontramos a nossa identidade, quando o serviço está presente em nossa vida, nós estamos caminhando nessa direção, daquilo que Deus preparou e planejou para nós. Nós não servimos para ser amados. Não é isso. Porque alguém que tem problema com autoestima, ele quer sempre fazer as coisas para as pessoas para ser aceito com Deus. Não é desse jeito, não. Nós não servimos para ser amados, mas nós servimos porque somos amados. Nós servimos porque amamos a Deus. Nós servimos porque amamos os nossos semelhantes. E a exemplo do que aprendemos com Cristo enquanto Ele viveu aqui, como homem, homem-Deus. E é por isso que nós carregamos esse título, cristãos, imitadores de Cristo. Aqueles que querem viver como o seu mestre nos ensinou. No chamado a seguir a Cristo, onde nós começamos a servi-lo, eu me recordo daquela cena que muitos de vocês certamente já vivenciaram, de um lado ou do outro. Às vezes vivenciou de um lado e depois passou para o outro lado e está vivenciando de uma outra maneira. Que é aquela cena quando nós chamamos o nosso pequeno e nós damos uma pequena parte, uma pequena tarefa da casa para que ele venha fazer. E eu posso dizer isso aí, porque isso é o que acontece lá em casa. O Guga, quando ele faz um pequeno, qualquer coisinha, ele fala assim, eu estou de parabéns, mamãe, eu estou de parabéns, papai, porque ele vai fazer alguma coisa. E às vezes, às vezes não, é assim que acontece com a gente. A gente também, diante de Deus e desse plano que é muito maior, do reino dos céus, a gente faz uma tarefa que é tão pequenininha, e às vezes a gente acha que está fazendo algo que é grandioso demais. Se bem que fazer algo no reino dos céus nunca é pequeno, sempre é grande demais. Mas às vezes a gente se porta como essas crianças, sabe? Que precisa ser incentivado, que precisa muitas vezes ser motivado, ó, você está no caminho certo. E nem sempre nós encontramos uma voz que vem dos céus dizendo assim, é isso aí, você está de parabéns. Mas meus amados, como nós somos irmãos e nós somos igreja do Deus vivo, e faz muito bem isso nós reconhecermos e valorizarmos uns aos outros, por tudo aquilo que eles fazem. Porque o corpo de Deus é algo tão maravilhoso, que nós não somos completos e muitas vezes aquilo que nos falta está no outro. E quando o outro está servindo, ele não está fazendo mais do que a obrigação dele, não. Ele está abençoando e servindo a minha vida e servindo a igreja de Deus vivo. E nós precisamos valorizar, reconhecer, para que ele continue sendo aperfeiçoado nessa tarefa. Deus te ama tanto que ele preparou um lugar especial e específico no reino dele para você. Para você fazer um lugarzinho na obra dele, que você vai lá e dar o seu jeitinho, a sua personalidade, aquilo que ele entregou para você. E com isso, eu só vejo e chego à conclusão de que eu sou importante para Deus, de que você é importante para Deus, e servir a Deus é um privilégio. Fé significa partir para o desconhecido. sem nada para nos guiar, a não ser uma mão que jamais sai do nosso alcance. E você foi chamado, meu amado. Você foi chamado. Ser cristão é seguir o Cristo. Porém, quando nós somos chamados e partimos para seguir o Cristo, nós nos deparamos com um mistério. Porque nós não sabemos aquilo que virá depois. Isso é um mistério. Os discípulos que nós conhecemos por apóstolos, eles foram chamados por Cristo. E certamente eles não sabiam o que viria depois. Tanto que houve quem o traiu, quem o negou e quem fugiu. Justamente pelo preço que paga, todo aquele que se entrega a esse chamado. Onde não sabemos o que nos aguarda. Contudo, obedecer ao chamado custa muito, porque custa a entrega da vida. A entrega da vida. E quando você entrega a sua vida, ela não pertence mais a você. Ela pertence a Deus. E aí está o grande embate e a luta que nós vivenciamos. Porque a gente entrega, mas a gente fica puxando daqui. É sua, Senhor, minha vida, mas não, eu quero fazer isso. Mas a partir do momento que entregamos, a nossa vida pertence a Deus. E esse é o preço. Contudo, algo maravilhoso que acontece é que, independentemente daquilo que venha acontecer em nossas vidas, o chão da nossa vida é o amor a Deus. Porque nada pode nos separar desse amor. Nada. Nada nem ninguém, nem mesmo a morte, pode nos separar desse amor. Contudo, meus amados, ainda mais num tempo de tanto utilitarismo, muitos querem seguir o Cristo dos milagres. Poucos estão dispostos a seguir o Cristo da renúncia. Muitos querem seguir o Cristo glorificado, aquele que venceu. Mas poucos querem seguir o Cristo humilhado, cuspido e traspassado pelas nossas transgressões. Mas, para chegar ao destino, primeiro é preciso trilhar um caminho. O caminho que Ele mesmo faz. Porque Ele disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai, senão por mim. Então o destino é o Pai. Onde está o Pai? O cuidado do Pai. Mas até chegar a esse estado de glória, o caminho proposto por aquele que é o caminho é, me acompanhe nessa leitura em Lucas 9, versículo 23 e 24. Lucas 9, versículo 23 e 24. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, a NVT. Disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Meus amados, esse é o convite que Cristo nos faz. É duro, né? É duro. Então nós nos deparamos com esse texto, que Cristo não nos deixa vendido pelo caminho, com a causa. Ele nos alerta que o caminho é um caminho de cruz. Ele não faz como muitos pais fazem hoje em dia, de querer a todo custo poupar os seus filhos do sofrimento. Ele não faz isso. Ele deixa muito claro no texto que o caminho é um caminho de cruz, é um caminho de renúncia, é um caminho que custa muito, porque é necessário entregar a vida, as vontades, é necessário entregar tudo aquilo que tem para que venha viver aquilo que o Senhor tem para nós. Até porque Ele sabe que o sofrimento, ele é um caminho de crescimento. Não é um caminho que a gente escolhe, mas é um caminho necessário. O sofrimento é um caminho de crescimento. Como pessoa, como ser humano, porque o sofrimento humaniza, como ser humano. Porque ele mesmo, o Cristo, ele trilhou esse caminho enquanto esteve como Deus homem aqui no nosso meio. Ele não foi poupado de nada, pelo contrário, todo o castigo da humanidade veio sobre ele. Todo o castigo foi um preço muito caro, foi um preço de cruz. E ele pagou esse altíssimo preço. Mas o resultado, depois de pagar um altíssimo preço de sofrimento, foi um resultado de vitória. Porque não se chega à vitória sem sofrimento. Não se chega à vitória sem sofrimento, sem dedicação. Pode ser difícil dia a dia. E é difícil dia a dia. Mas Deus está conosco. Meu amado, não tem como chegar no estado de glorificação sem viver e morrer. Não tem como. Não tem como. Ele mesmo disse, para negar a si mesmo, para a gente negar a si mesmo, pegar a cruz, a nossa cruz, diariamente. Ele não falou que é uma única vez e pronto. Ah, já passou dessa fase. É diariamente. E segui-lo. É um caminho de renúncia. É um caminho de abrir mão, muitas vezes, de fazer aquilo que eu quero, para que venhamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. É isso. Entenda bem, o Evangelho é muito mais do que você se sentir bem. Se você abraçou o Evangelho como, ah, o Evangelho é aquilo que faz eu me sentir bem, você não entendeu o que é o Evangelho. Porque o Evangelho custa muito. O Evangelho pede para que venhamos entregar e renunciar às nossas vontades, aquilo que somos, para viver a vontade de Deus. Custa muito. Custa muito. Mas a partir do momento que nós abraçamos esse chamado, nós temos um lugar maravilhoso esperado um dia para nós. Não tem outro lugar. Não tem outra opção. O chamado é amoroso. É o chamado de alguém que preparou o amanhã para nós. É o chamado de um pai que sabe o que é melhor para o seu filho. Jesus Cristo é a única esperança, meu amado. Jesus Cristo é a única esperança. É o chamado de alguém que foi preparar morada no destino, na casa do Pai. É o chamado que consolará e curará todas as nossas feridas, feridas causadas por um longo e árduo caminho de um discípulo que não foge desse convite proposto, e muito menos da cruz sugerida. Porque a glória, a vitória, ela vem depois. E isso não é culpa de Deus, é consequência do pecado original. É consequência do pecado original. Deus, quando ele fez o homem, ele não fez o homem para o homem morrer, mas a partir do momento que o homem escolheu o pecado, a consequência disso foi a morte. Contudo, apesar da dificuldade do hoje, o lar do Pai está à nossa espera. E essa é a segurança que nós temos. Essa é a segurança que nós temos. O lar do Pai está à nossa espera. Pode ser que hoje esteja difícil para você. Eu tenho me deparado, ainda mais nesses dias de sofrimento, muitas pessoas compartilhando e dizendo: eu não aguento mais, está muito difícil, mas eu quero te lembrar de algo. Não acaba na cruz. Não acaba na cruz. A cruz ficará vazia como já ficou outrora. O triunfo da ressurreição, ele sucede à morte. Vida eterna com Deus. É isso que nós temos como garantia. Jesus, ele falou para a gente pegar a cruz, mas não é para viver eternamente com essa cruz, não. Não é. Porque lá naquela morada celestial, quando chegarmos e estiver diante dele, ali é um lugar de paz, é um lugar de consolo, de renovo, de alegria. Ali é o verdadeiro final e viveram felizes para sempre. Não é nas histórias infantis, não. Mas é nesse lugar que Cristo foi preparar morada. E pensando sobre esse tema, eu refleti que todos nós queremos ter histórias para contar. Não é verdade? Só que história se faz no caminho. História se faz no caminho. Como é gostoso quando nós sentamos em volta de uma mesa e um conta uma história, outro vem e conta outra história, e a gente fica ali tanto tempo. E é interessante que quase todos, se não todos, ou a maioria, gosta de contar alguma coisa, de participar da conversa, de contar uma história também. Só que história parada não atrai ninguém. As histórias que chamam mais atenção são aquelas histórias de caminho árduos, de dificuldades vencidas, histórias de vitória. Essas são as histórias que atraem a nossa atenção, essas são as histórias que normalmente nós gostamos de ouvir, histórias de superação. E essas fazem com que pessoas que as constituem, essas histórias, que elas deem valor no estado que se encontram hoje, porque sabem o que custou para ali chegar. Meu amado, você está escrevendo a sua história com Deus. Você está escrevendo sua história com Deus. Então não deixe que o sofrimento venha roubar e cegar você dessa situação, a ponto de você falar: Senhor, abrevia, acaba com tudo. Não! Mas que você encontre motivação e fé e esperança nele, de que você vai ultrapassar essa dificuldade e que amanhã você vai poder testemunhar, e esse testemunho vai edificar a vida de outros. Porque é isso que acontece na caminhada cristã. E é por isso que nós precisamos testemunhar a todo tempo. Porque tudo aquilo que Deus faz não é banal, é sempre algo extraordinário. Você pode olhar para a simplicidade da sua vida e você falar assim: ah, nem vou falar isso para ninguém. Isso é banal. Não é banal. Tudo que Deus faz é extraordinário, edifica alguém e mostra para alguém o amor e o cuidado de Deus. E falando em custo, nós sabemos o que custou para Cristo. Aquele que vai à frente e que agora o seguimos com a nossa cruz, porque foi o que ele sugeriu. E nós fazemos isso diariamente. Amém? Diariamente. Nós tomamos a nossa cruz e nós seguimos. Por que Paulo, o apóstolo Paulo, foi tão grandioso na sua jornada cristã? Escrevendo a maior parte do Novo Testamento. Sendo um grande implantador de igrejas. Por que Paulo? Você já se fez essa pergunta? Esse questionamento? Será que pelo fato dele ser o ex-Saulo, o perseguidor, e que isso chamava atenção, então por isso que foi tão grande? Meus amados, eu creio que isso contribuiu, sim. Mas eu creio também que a promessa de sofrimento por amor a Cristo, que foi dita por Deus para Ananias, isso foi instrumento de salvação. E isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. Ananias, com medo de ir lá encontrar o Saulo, né? Até então, como ele conhecia. Rapaz, eu vou lá, esse homem aí, ele é cruel. E Deus fala: ele é útil para mim. E disse que ele sofreria por amor a Cristo. Que testemunho. E não é à toa que ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. Você tem testemunhado a Cristo com o seu sofrimento? Meus amados, quase ninguém quer contar esse testemunho. A gente gosta de contar testemunho de vitória. Olha, eu quero agradecer lá na frente, eu posso, pastor? Pode. Porque Deus abriu uma porta, porque Deus curou, porque Deus fez isso. E muitas vezes a gente quer contar o testemunho da vitória. Mas a pergunta é outra. Você tem testemunhado a Cristo com o seu sofrimento? Porque é isso que o apóstolo Paulo fez em grande parte do tempo. Porque se você tem feito isso, maravilha, mas se você não tem feito, saiba de algo. Esse testemunho pode ser instrumento de Deus para a salvação. Tem pessoas esperando ouvir esse testemunho de sofrimento, de dificuldade, mas de perseverança com Cristo. Olha, está difícil, mas Deus é soberano na minha vida e eu estou firme nele e não vou largar. Porque Ele é o meu Senhor. E a garantia que eu tenho é que um céu está preparado, a morada celestial está preparada. E quando nós testemunhamos isso, nós inspiramos a tantos outros a perseverar, a persistir, a não desistir. Mas quando nós omitimos isso, nós fazemos com que muitas pessoas sejam fracas e débeis na fé. Porque as pessoas só se deparam com vitória, com felicidade. Abre as redes sociais, está todo mundo feliz, com um sorriso de orelha a orelha, em lugares bonitos, como eu digo para vocês algumas vezes, comendo coisas gostosas, e fala assim, nossa, comigo nada disso acontece. Porque ninguém vai lá testemunhar, lá colocar no Facebook a miséria, né, o sofrimento. São raros os que fazem isso. Mas, quando nós testemunhamos para os nossos semelhantes, essa perseverança mesmo diante do sofrimento, nós inspiramos a muitos. E nós fazemos com que isso seja um instrumento de salvação, de perseverança, de edificação. Se eu e você queremos seguir o Mestre, a maneira como nós agiremos no nosso caminho vai fazer toda a diferença. Não basta ir para frente, não. Nós temos que ir para frente com fé. Nosso amanhã está seguro e guardado nas mãos de Deus. Em Apocalipse 21:4, está escrito, Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Mas, meus amados, enquanto não chegar nesse dia, não tenha uma fé imatura achando que não tem mais sofrimento pela frente, não. Trilhemos o caminho com dedicação de um cristão autêntico. E a pergunta que eu me fiz e faço a você é, estamos dispostos a trilhar esse caminho? Eu e você fomos atraídos pelo amor de Deus. Mas é necessário encontrar nesse segue-me o sentido da nossa vida e entender que não há outro caminho e que esse caminho que Ele nos convida a fazer é nele que nós vamos para o centro da vontade dEle para as nossas vidas. Eu gosto muito da resposta que Simão Pedro dá para Jesus em João 6, versículo 68, diz assim, Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Ali Jesus falou algo muito duro e muitos partiram. Então ele confronta os seus discípulos dizendo assim, vocês querem também? Aproveita, ó, pega a carona, vão embora. E aí Pedro responde isso para ele, Senhor, para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Meus amados, Jesus Cristo é a única esperança para a humanidade. Jesus Cristo é a única esperança para nós. Não tem outro caminho, não tem. Porém, o sofrimento não é eterno. Eterno é o nosso Deus.